vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:03.
Em João Pessoa, 6:03.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar. Paraibanos e paraibanas, boa noite. Com atraso e tudo, pedindo perdão a quem chegou agora. São 6:03, 6:03. Já estamos chegando no seu rádio numa nova semana para deixar você bem informado por tudo que há, por dentro de tudo que acontece nessa Paraíba, nesse Brasil de meu Deus. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, seu Heron Cid César de Soares Madriz. Nós já estamos no ar para toda a Paraíba. Se liga que o Hora H já tá no ar.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
aí, obrigado Paraíba, você começa mais uma semana com a gente tá com você. E a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Prefeitura de Campina Grande abre consulta pública sobre retomada de aulas presenciais.
Em Cabedelo, faculdades poderão reabrir salas de aulas para alunos.
Patos registra maior número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas na Paraíba.
Prefeitos e vereadores de municípios paraibanos terão reajustes a partir de janeiro.
Na entrevista da hora, uma conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador José Ricardo Porto. Desde domingo, começou oficialmente a propaganda. A campanha de rua.
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, se reúne amanhã com o governador João Azevedo em João Pessoa.
Brasília, governo pretende usar precatórios e Fundeb para bancar Renda Cidadã, novo programa social do Brasil.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo para esta terça-feira na Paraíba.
Amanhã a temperatura máxima será de 34 graus, a mínima 18 graus.
Terça-feira de poucas nuvens com alerta de baixa umidade em Patos e região, que nos ouve agora pela Rádio Itatiunga FM.
Em João Pessoa agora, os termômetros marcam 26 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema agora 22 graus.
Hora H, opinião com credibilidade.
Paraibanos e paraibanas, o comentário de hoje é particularmente um apelo. Um apelo aos candidatos de João Pessoa, a maior cidade do estado, a capital paraibana. Que esses candidatos, em respeito ao eleitor pessoense, comecem a elevar o nível dos debates, das discussões que começaram a ser travadas sobre o futuro da maior cidade do estado. E isso não é clichê, falar em elevar o nível do debate. Por mais que existam aqueles que gostem do chute na canela, do sangue escorrendo, presume-se que a maior parte do cidadão está interessada mesmo num debate que coloque a cidade para frente como prioridade, as questões públicas como a razão da existência de um processo eleitoral. Porque os primeiros debates, as primeiras discussões que vêm sendo observadas na capital paraibana fazem inveja a qualquer cidade pequena do interior do estado, com todo respeito às pequenas cidades. Está longe da altura de uma capital, de uma cidade que caminha para 1 milhão de habitantes. Não é para o enfrentamento pessoal, não é para a questão menor de ordem particular que o cidadão vai ligar o rádio, a televisão para assistir esses candidatos, não. Esses postulantes precisam mesmo estudar, dar respostas claras, didáticas, para os enormes desafios de João Pessoa. Porque, do jeito que está, quando olha para o cardápio das opções, o eleitor tem uma sensação hoje que ainda vê um cardápio, um menu muito indigesto. É aquela sensação de que, nesse momento, até agora, os pratos que estão na mesa não agradam muito.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Opa! Estamos juntos, misturados, conectados com a informação.
Unhas e dentes.
Todo dia assim, nessa mesma pisada, no rádio vibrante, com alegria, com força, com conteúdo, com qualidade e com interação.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue.
Desde menino.
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
Vamos à luta, são 6:09. Vamos que vamos, Paraíba, você de todo o estado. Obrigado pela sintonia, valeu pela audiência.
O que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito semente, cresce e espalha por onde.
Se espalhando por essa Paraíba toda.
Eu não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Firme e forte, são 6:09. Comigo você fala a partir de agora no Twitter, no Facebook, no Instagram, no @EronCid, Eron com H, Cid com Demuro no final. Como é que fala com você o Alisson Bezerra?
Comigo é muito fácil, Eron, @ o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter, mas também no Instagram. Mande sua mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, 993465236. Repetindo, 993465236. Interaja conosco também através do facebook.com/portalmaispb. Repetindo, facebook.com/portalmaispb. Ou no YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Acesse também www.maispb.com.br.
Terminou o programa, você já sabe que é ouvir na íntegra. Se não deu para ouvir o programa inteiro, é fácil demais. Vá no Spotify, no Deezer, é só pesquisar Programa Hora H. E vai nos achar. Aí você pode compartilhar, pode ouvir na hora que quiser, com quem quiser. E pode também transmitir conteúdos de matérias, de reportagens, de opiniões. Vá lá, no Spotify, no Deezer, é só clicar Programa Hora H. São 6:11, 6:11, no oferecimento da rede de postos de opção. Em João Pessoa, na hora de abastecer agora, tá no trânsito agora, na hora de abastecer, lembre-se sempre, compromisso com qualidade e segurança. Quem tem? A rede de postos de opção. Na hora de abastecer, no seu caminho em João Pessoa, tem opção. João, Alisson, informação.
Informação de última hora, Aaron. O Ministério Público do Rio de Janeiro acaba de denunciar o senador Flávio Bolsonaro e também Fabrício Queiroz, seu antigo assessor, por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, direto de Brasília, o Eiler Diniz traz mais informações sobre essa denúncia que foi apresentada agora pelo senador contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Dor de cabeça para a família Bolsonaro. 6:12 agora. Atenção, Campina Grande, que nos ouve agora pela Rádio Cariri, 101.1 FM. Campina Grande, a prefeitura abriu uma consulta sobre a possibilidade de retomada das aulas presenciais. O fim das aulas remotas para a volta às escolas, o Alisson.
Quem tem as informações direto dos estúdios da Rádio Cariri, 101.1 FM, em Campina Grande, é Moribe Macedo. Boa noite, Moribe.
Boa noite, Moribe.
Muito boa noite, Eron Cid. Um abraço, Alisson, e a quem nos acompanha em todo o estado na Hora H nesta segunda-feira. Eu conversei hoje à tarde...
Alô, Moribe. Então, precisamos retomar o contato com o Moribe Macedo aqui. Tem um probleminha aí na ligação do Moribe Macedo. Antes, José, tenta reconectar o Moribe Macedo, que traz essa informação que é muito importante. Esse é o debate do momento, viu, Alisson?
É o debate do momento.
O governo do estado começou a fazer o que eles chamam de inquérito, né?
Inquérito, para inquérito apurar... sorológico.
Para apurar as condições de retomada,
isso,
né?
Exatamente. É. tem também, Heron...
João Pessoa também está fazendo esse estudo, né?
João Pessoa ainda não tem nenhuma definição. Inclusive, há uma cobrança muito grande por parte das escolas particulares para que as aulas sejam retomadas. Inclusive, houve um protesto na praia de Tambaú, entre Tambaú e Manaíra, com a participação, inclusive, de crianças, Heron, pedindo a retomada das aulas presenciais. A gente sabe que não é simplesmente retomar por retomar. Tem que ter todos os cuidados. Em Manaus, por exemplo, lá o governo do Amazonas voltou a restringir a circulação de pessoas nas ruas por uma possível segunda onda. É isso que também está acontecendo na Alemanha.
Daqui a pouco a gente traz essa informação, como também daqui a pouco uma entrevista com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador José Ricardo Porto, que fala sobre essa nova fase do processo eleitoral, com a campanha agora oficializada desde ontem, com os candidatos com bloco nas ruas, com direito a fazer propaganda. Daqui a pouco essa entrevista com o presidente do TRE.
Oi, Wallison. Trazer as informações logo no começo do programa de utilidade pública para a nossa população. Os servidores federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis não vão precisar fazer a prova de vida anual até o dia 31 de outubro. Essa decisão foi do Ministério da Economia. De acordo com a pasta, o adiamento teve como objetivo reduzir a possibilidade de contágio dos beneficiários pelo novo coronavírus. A medida foi necessária porque a maioria dos servidores são de idosos e integram um grupo de risco para a Covid-19. Já em relação aqui à Paraíba, a Secretaria de Estado da Fazenda está oferecendo um serviço de correio eletrônico para o cidadão ou categorias isentas de IPVA, para que essas categorias possam enviar documentos e assim realizar a comprovação de isenção do tributo por meio do e-mail no exercício de 2020. Atenção, anota o e-mail aí se você precisa enviar. gerencia.itcd.ipva@cefaz.pb.gov.br. Repetindo, gerencia.itcd.ipva@cefaz.pb.gov.br.
São 6 horas e 15 minutos agora, 6 e 15. A Paraíba acabou de noticiar, aliás, de divulgar, a Secretaria de Saúde do Estado, mais um boletim de casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. São mais 204 novos casos de contaminação. A cidade de Patos aparece no topo, né, Wallison?
Aparece
no topo. Quais são os dados, o extrato desse novo boletim, Wallison?
Com 204 novos casos, nós já temos 119.987 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Por outro lado, 662.469 suspeitas foram descartadas. Eram suspeitas, mas não foram confirmadas pelos exames.
2.804 paraibanos morreram desde o início da pandemia em decorrência da Covid-19.
Já 93.716 pacientes da doença conseguiram ser curados e recuperados.
De acordo com a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas, Patos foi a cidade onde houve o maior número de contaminados. Lá foram 35 ao total. Em segundo lugar, aparece João Pessoa, com 30 novos casos, Souza, com 21, Bahia, com 12, Campina Grande, com 11, São Bento, que nos escuta agora através da Rádio Solidária FM, com 11 novos casos. Guarabira, que nos escuta através da Constelação FM, com 10 novos casos.
Agora sim, vamos a Campina Grande, girando com a informação. Os estúdios da Rádio 101.1 FM de Campina Grande, Rainha da Borborema, chamando com Muribe Macedo, a Prefeitura, quer consultar a cidade sobre a retomada de aulas presenciais. Muribe Macedo, agora sim, é com você. Boa noite.
Boa noite, Muribe.
Muito boa noite, Heron Cid, um abraço, Alisson, e aqui nos acompanha em todo o estado na Hora H nesta segunda-feira. Eu conversei hoje à tarde com o secretário de Educação de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio, sobre o lançamento feito hoje no portal da secretaria para uma consulta pública, uma avaliação através de um questionário online com os pais de alunos da rede municipal de ensino a respeito da possibilidade da volta às aulas em Campina nesse período de pandemia com um sistema híbrido de ensino. O que seria isso? Uma conjugação das aulas remotas com aulas presenciais. O secretário nos explicou como vai funcionar esse questionário de consulta pública no portal da secretaria.
À tarde de hoje, a Secretaria de Educação publicou, através de seu portal, uma consulta pública para a população de Campina Grande, principalmente daqueles que são atores no âmbito educacional, professores, gestores, alunos, pais de alunos, munícipes em geral que têm o interesse em opinar acerca da possibilidade ou não de retomada de nossas atividades educacionais no âmbito do município, uma vez que é necessário pensar na flexibilização e na retomada de atividades presenciais e, obviamente, é oportuno que tenhamos essa leitura de toda a comunidade escolar. Então, é nesse sentido que fizemos o chamamento público hoje para esta análise, que servirá como amparo para as tomadas de decisões do município no que diz respeito a uma possível flexibilização das atividades presenciais, de ser programada mais adiante, levando em consideração, obviamente, os pilares da cautela, da progressividade e da oportunidade desta abertura diante do cenário epidemiológico municipal.
É importante as palavras do secretário Rodolfo Gaudêncio, da pasta de educação, explicando essa consulta pública aberta à comunidade escolar em Campina nesta segunda-feira. De Campina Grande, a rainha da Borborema, para a Hora H, Moribe Macedo.
Hora H. Hora H.
Muito obrigado, Moribe Macedo, pelas informações. Você de casa, de toda a Paraíba, de Campina Grande, do estado todo, acha que a gente já tem condições de voltar com essas aulas presenciais? Nós temos estrutura na rede de ensino municipal privada para essa retomada? É seguro, não é? Daqui a pouco sua opinião no nosso canal de comunicação, na Central da Interação. A gente continua trazendo informação, Alisson.
Em Cabedelo, Heron, na região metropolitana de João Pessoa, as faculdades poderão reabrir as salas de aulas para receber os alunos.
O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, do DEM, autorizou por meio de publicação no semanário do município o retorno das aulas presenciais do ensino superior. De acordo com o decreto, que tem data do último dia 25, o aluno poderá optar por realizar atividades remotas ou presenciais. Aluno menor de idade, diz o decreto, que precisa de autorização dos pais. Ainda de acordo com a publicação, será obrigatório no interior das instituições privadas o uso de máscaras por todos os funcionários e alunos, manter o distanciamento entre as pessoas, além de outras exigências expostas no decreto. O município de Cabedelo aparece classificado como bandeira amarela no 8º mapa de avaliação dentro do Plano Novo Normal na Paraíba. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H.
Obrigado, Albemar Santos, pelas informações. 6:20 agora, 6:20. Deu a louca no Lojão Rio do Peixe. Atenção para as ofertas da Quinzena Maluca. Escuta aí.
Baixamos os preços para não sobrar nada. Quinzena Maluca, Lojão Rio do Peixe. Confira as melhores ofertas. Cama box casal com molas, apenas 10 de R$104,90. Roupeiro com 3 portas de correr, 3 gavetas, pés e espelho, só 10 de R$89,90. Climatizador 3-in-1, resfri, umidifique e filtra, com 3 velocidades, só 10 de R$138,90. Compre também pelo site Lojão Rio do Peixe.com.br. Quinzena Maluca, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H.
Hora da interação com a Paraíba. Você na Hora H, agora.
Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236. 993-46-5236. Sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar recado.
Mande seu recado também, Heron, através do facebook.com/portalmaispb. Repetindo, facebook.com/portalmaispb. Faça como o Israel Duarte, ele está dizendo que está acompanhando a gente, Heron, no sítio Serrinha. Tem mais mensagem aqui, deixa eu pegar aqui o computador subindo.
Sítio Serrinha?
É, Genival Carnaúba dizendo: olá, Heron e Wallace, manda um abraço aqui para Itapororoca. Então, boa noite para todo mundo de Itapororoca.
Aproveitar o carona de Itapororoca para abraçar o nosso colega comunicador Napoleão Soares. Um abraço, Napoleão Soares, e ao pai dele, o Chico Soares, também, amigo de longas datas, todos lá de Itapororoca, que é uma cidade muito próspera, né? Lá em Itapororoca, tudo se plantar dá.
Heron, mandar também, Heron, parabéns atrasado para a Aline Lima, ela completou o ano semana passada, mas a gente acabou esquecendo. Então, os parabéns ao MSPB, o Evandro Santos, Tereza Nunes.
José Antônio, ele está no Distrito de Galante, em Campina Grande. Boa noite para você. Tá vendo aqui pelo YouTube, pela Mais TV, para você ouvir e ver.
Tem também mensagem aqui, Heron, do Saru Fati.
Como é, Roberto?
Saru Fati.
É de qual...
Ele tá dizendo: saudações aos meus amigos no Brasil.
Ah... Então é de fora.
Quem tá mandando mensagem também pra gente era o Carlos Augusto, tá dizendo: grande Albemar, repórter competente.
Obrigado, Carlos Augusto.
Ele é contra a reabertura das escolas nesse momento, não quer, disse que não é para reabrir as escolas agora.
É, né? O Carlos Augusto Naif, né?
Exatamente.
O empresário Zé Nildo Domiciano tá ligado no programa também, João Pessoa tá ouvindo a Rádio Pop FM 89.3. Um abraço, Zé Nildo, valeu pela audiência. E hora do intervalo, 6h23. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
Prefeitos, vereadores e secretários de duas cidades paraibanas terão os salários reajustados a partir de janeiro de 2021.
Ô, notícia boa para eles.
Na entrevista da Hora Conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador José Ricardo Porto.
Já, já, no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já.
Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H. Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H.
Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H com Eron Cid e Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Vamos que vamos, Paraíba, são 6 horas e 27 minutos agora, 6h27, estamos de volta com essa Paraíba de audiência na sintonia do Hora H.
O dia todo, numa hora.
Eron, você quer virar o ano para 2021 com o salário reajustado?
Gostaria muito.
Gostaria de algum
aumento
salarial? Queria
pedir aqui publicamente essa oportunidade aqui no programa que você pudesse conceder a mim e a Anderson José um pequeno reajuste. Pode ser em torno do... baixar a inflação.
Mas prefeitos, vereadores e secretários de duas cidades paraibanas terão, sim, os salários reajustados a partir de janeiro de 2021. Vamos à redação do Portal Mais PB para saber quais são essas cidades. Por que esses prefeitos, vereadores e secretários vão receber um pouquinho a mais a partir de janeiro? Em meio à pandemia, era um pessoal aumentando salário? Tá bom demais, tá não?
Para ele está muito bom. Agora, esse reajuste aí deve ser aquele a cada 4 anos, né? Então, uma legislatura...
O reajuste normal que acontece.
É, porque uma legislatura, ela não pode legislar dentro da mesma legislatura. Seria legislar em causa própria. Isso acontece, mas pelo menos oficialmente não pode. Mas os vereadores que estão nessa legislatura, eles estabelecem o salário dos próximos, né? Que no caso, muitas vezes, são eles mesmos que vão voltar lá, dos próximos vereadores, do próximo prefeito. Isso é o que está lá na legislação. Só que num momento como esse não deveria reajustar nada, né?
Não, Aron.
Porque as receitas caíram. Não tem motivo para aumentar salário. Você não está aumentando o salário nem do servidor, avalie de agente político, né?
Agora sim, nós vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Pelo menos 2 prefeitos paraibanos reajustaram os salários do chefe do Poder Executivo Municipal, dos secretários municipais, vereadores e presidentes de câmaras. Os aumentos que foram aprovados no Parlamento passam a vigorar a partir de janeiro e ocorrem a partir de texto constitucional que estabelece reajuste em cada legislatura para a subsequente. Em Conceição, no sertão paraibano, o salário do prefeito passará a ser R$ 20 mil. Os secretários irão ganhar R$ 6 mil, assim como os vereadores. Já o presidente da Câmara terá uma remuneração de R$ 8 mil. Em Cabaceiras, no Cariri paraibano, o salário do prefeito passará de R$ 10 mil para R$ 12 mil, um aumento de R$ 2 mil. O vice-prefeito, que atualmente ganha R$ 5 mil, receberá R$ 6 mil. Os secretários municipais receberão R$ 3 mil e 500, os vereadores R$ 5 mil e o presidente da Câmara R$ 7 mil e 500. A redação tentou entrar em contato com os gestores, mas não conseguiu falar com nenhum deles. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H.
Obrigado, Roberto Tagino. Um prefeito desse com salário de R$ 20 mil não tem o que reclamar, não, né? O problema, o Alisson Bezerra, não é nem um salário de 20 conto. Sabe qual é o problema?
Qual era?
Eu não estou falando nem de nenhum caso específico. O que o cidadão se aborrece não é pagar um salário desse nível, já é muito distante dos salários da vida normal, né? O problema é o cidadão, nós, pagarmos bons salários e não termos o retorno de gestões públicas eficientes. Mas pior ainda é, além de pagarmos bons salários, de não termos o retorno de gestões suficientes, esses destinatários de bons salários ainda botam a mão onde não deveriam. Não se dão por satisfeito pelos salários que recebem. É preciso sempre o esquema, a malandragem, a licitação, a mão no dinheiro, o superfaturamento, a safadeza para se locupletar, sair rico. Sabe o que é pior? É que parte do eleitorado chancela esse tipo de postura de gestor público. Besta, idiota, imbecil para alguns é aquele gestor público que entra na prefeitura. Pobre sai pobre. Muitos cidadãos, ou maus cidadãos, ainda têm a visão de que é preciso se dar bem. Você é um imbecil, você é um besta. Foi prefeito 8 anos, saiu sem nada. Lembra de fulano? Fulaninho não. Fulaninho construiu isso, fulaninho tem aquilo. Infelizmente é assim. Nós temos uma parcela da sociedade que admira o erro, que admira a bandidagem, que admira a corrupção.
Eron, de acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, em julho, por exemplo, o prefeito de João Pessoa, maior cidade do estado, recebeu um valor bruto de R$ 22 mil. Conceição, que fica no sertão, vai ser de R$ 20 mil, a diferença apenas de R$ 2 mil.
Cabe um negócio desse? Não cabe, é um exagero, né? 6h32, eleições 2020. Começou oficialmente desde ontem a campanha no Brasil inteiro. Esse é o tema da Entrevista da Hora, agora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Nossa conversa é com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador José Ricardo Porto. Doutor Zeca Porto, boa noite.
Boa noite, presidente.
Boa noite, Heron. Como sempre, é um prazer, uma alegria, uma satisfação falar com você através do programa Hora H, na Rede Mais. E isso se transforma num motivo de muita felicidade, porque através do programa radiofônico nós temos o acesso melhor e mais fácil e eficiente aos eleitores e à população da Paraíba.
Doutor José Ricardo Porto, oficialmente começou a campanha neste domingo. Quais são os cuidados, quais são as principais preocupações para essa nova fase? Porque a gente chama nova fase porque existe uma pré-campanha, né? Agora é uma nova fase do processo eleitoral. Qual é a expectativa do TRE? Quais são as principais atenções que a Corte Eleitoral Paraibana está voltada?
No início da propaganda eleitoral, né, já liberada, nós estamos acompanhando de perto, notadamente no que diz respeito às cautelas, às providências que a população, os candidatos e os eleitores devem ter exatamente com esse quadro atípico que nós estamos vivenciando em razão da pandemia da Covid-19. E nós temos, assim, acompanhado de perto, porque a emenda constitucional número 7, a emenda constitucional de 2 de julho de 2020, que adiou as eleições para 15 de novembro. E tem um dispositivo no primeiro parágrafo terceiro que diz o seguinte: os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. No caso da Paraíba, a autoridade competente e a mais qualificada, indiscutivelmente, é a Secretaria da Saúde do Estado. Então, nós estamos sempre em contato com a Secretaria de Saúde, através do secretário Geraldo Medeiros, que, inclusive, ele já emitiu um parecer prévio a respeito de como os candidatos políticos, a população em si, deve se comportar em virtude da Covid-19. Reiteramos o nosso apelo para que evite-se aglomerações, para que nos ambientes onde estão se realizando esses atos, evidentemente, de campanha, use máscara, álcool em gel, enfim, todo cuidado com a saúde é muito importante. E esse início de campanha, nós estamos iniciando exatamente com a propaganda eleitoral, e já que o registro de candidatura terminou, estamos agora exatamente no que diz respeito ao início da campanha eleitoral de 2020.
Presidente, boa noite para o senhor. Alisson Bezerra falando. Como é que o TRE vai acompanhar a possível compra de votos por toda a Paraíba?
O TRE já está tomando todas as providências. Já realizamos uma reunião ampla com todos os segmentos da segurança do Estado na Paraíba. E os juízes e os promotores estão devidamente acompanhando de perto todas essas movimentações, e acredito que esse ano nós iremos ter uma fiscalização bem mais rigorosa, bem mais eficaz, já que todos os órgãos, o aparato de segurança pública do Estado, nós estamos trabalhando em harmonia, exatamente para coibir essa situação deletéria de compra de votos, que sem dúvida nenhuma é uma macula a livre manifestação do pensamento e da vontade e a agressão à democracia.
Doutor José Ricardo Porto, uma fala, um conselho para candidatos e para o eleitor agora.
Um conselho: vamos realizar uma campanha de alto nível, sem ataques pessoais, e fulcrar a campanha em propostas, em projetos, em realizações. E uma cautela muito grande no que diz respeito a fake news. Não vamos repassar notícias, seja do WhatsApp, do Instagram e outras ferramentas, sem antes haver uma comprovação. Pois a fake news também nós devemos combater já estamos devidamente aparelhados para que esse tipo de divulgação nocivo, que agride a honra moral de pessoas, notadamente quando se usa para o lixamento de determinado candidato. Então vamos ter muito cuidado, cautela, para que possamos ter uma eleição limpa, sem esse tipo de procedimento absolutamente maligno.
Doutor José Ricardo Porto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Um abraço, Herão, e sempre à disposição. Uma boa noite.
Hora H. Hora H.
6h38 é o recado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Postura ou procedimento maligno. A palavra é dura, né? Tá dado o recado.
Heron, você sabe que nós temos já um prefeito eleito por antecipação aqui na Paraíba? Ou provavelmente eleito?
Quase eleito, né?
A cidade de São José do Sabugi, sertão paraibano.
Que nos ouve agora pela rádio Vale FM de Santa Luzia.
Só vai ter um candidato a prefeito nas eleições deste ano.
E é o atual prefeito, candidato à reeleição, segundo Domiciano do Democratas. Ele vai fazer a chapa da reeleição, também com o atual vice-prefeito Tantico, que pertence ao Cidadania.
Será que
em
é boa,
São Heron? José do Sabugi não há concorrência. Lá a disputa é por W.O.
W.O., Heron. Ontem, Heron, sábado foi o prazo final para que os candidatos pudessem registrar as candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Trazer um panorama rápido aqui sobre a Paraíba. Foram 12.336 candidaturas registradas no Tribunal Regional
Eleitoral.
12.336. Em 2016, Heron, foram 11.997. O partido com maior número de candidatos aqui do estado é o Cidadania, do governador João Azevedo, com 1.399 candidaturas. Em segundo lugar, tem o Progressistas, com 977 candidaturas, e o Democratas, em terceiro lugar, com 959 candidaturas.
Então, os três partidos estão no topo do ranking das candidaturas na Paraíba são Cidadania, Progressistas e Democratas.
Em último lugar, tem o Partido da Causa Operária, com PCO. Apenas três candidaturas. 67,9% dos candidatos são homens e 32,1% mulheres. A maior parte, ou seja, 53,7% dos candidatos são casados, Heron. Aqui no estado.
Wallace, rapidinho, antes depois dos três mais, competitivos em candidaturas aí, qual é o ranking?
Dos partidos, você está falando? PSDB.
É o quarto PSDB?
Com 898 candidaturas, MDB com 814 e PL com 780.
Então são os partidos mais influentes dessa eleição.
É.
Cidadania, Progressistas, Democratas, PSDB e
MDB e PL. São os seis partidos com maior número de candidatos. Aqui na Paraíba, nós temos 2.154 agricultores que vão disputar a eleição neste ano. 2.154, os agricultores são a maior parte dos candidatos aqui na Paraíba. A gente vai estar trazendo
Tem muito pescador?
A gente vai estar trazendo uma série de
Responda, tem muito pescador?
Tem que ver aqui, detalhadamente cruzado aqui.
Aqui na Paraíba tem muito pescador, viu? Tem muito pescador na Paraíba.
Tem pescador demais, Heron?
Tem. Tem mais pescador do que peixe.
Deixa eu... Vou abrir aqui para saber quantos pescadores são. Mas, Heron,
depois você diz.
O Portal Mais PB vai estar trazendo reportagens especiais com os dados sobre o perfil também do eleitor paraibano. Qual o perfil do eleitor paraibano para as eleições de 2020?
6h41, você está no trânsito agora, em toda a Paraíba? Está no trânsito, está no carro? A audiência nesse horário é muito grande para quem está no carro, dirigindo, se deslocando. 6 da noite, na boca da noite, como diria Dona Noita, minha avó. Se você está no trânsito agora, você tem carro, então preste atenção nesse recado da Alfa Vistoria Veicular.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H.
Chamando a Central da Interação.
você na Hora H, Central da Interação.
Antes da interação, Aaron, vou responder a sua pergunta sobre o número de pescadores aqui.
Quem são os pescadores?
46 pescadores candidatos.
Só?
Só 46.
Um pouquinho, né?
46 pescadores.
Tá certo. 6h42, a Paraíba no ar, 993-46-5236.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson.
Boa noite.
É engraçado, né? O governo Bolsonaro querer tirar do Fundeb e dos precatórios para fazer programa social. Logo ele que foi muito, era sempre contra ao Bolsa Família. Todo, pode pegar o vídeo de onde for em política aí, que ele metia um pau nos nordestinos que usava o dinheiro do Bolsa Família. Isso aí não é pedalada não, você tirar dinheiro do Fundeb e do precatório para fazer isso. Ou cadê aqueles hipócritas que dizia tudo, pedalada? Coisa bonita, né? Tá certo, boa noite.
Ouvindo, ele tá na bronca, viu?
Tá na bronca. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem mais informações, Aaron, direto de Brasília, sobre essa questão do Renda Cidadã. É o Renda Brasil que Bolsonaro disse que não ia ter e agora mudou de nome para Renda Cidadã. Aaron, tem uma mensagem aqui diretamente de Pombal, no Sertão do Estado.
Boa noite, Pombal, na Bom Sucesso FM.
Aaron, sou um ouvinte aqui do Hora H. Gostaria de reclamar sobre a galeria aqui no bairro Santo Amaro, em Pombal. Segundo esse ouvinte, tá a maior catinga lá, fica perto da Igreja Assembleia de Deus, na BR-230, e o ouvinte que não se identificou tá dizendo que a prefeitura não faz nada.
Na prefeitura?
Tá dizendo que a prefeitura não faz nada lá.
Alô, prefeito Vericim, prefeitura, pessoal aí do Departamento de Saúde da Prefeitura, da Vigilância Sanitária, ajeita essa catinga aí no bairro, como é o nome do bairro aí?
Era um...
tá
perto
lá,
da BR-230.
Lá na galeria, né?
Perto da BR-230, deixa eu pegar aqui, pronto. No bairro Santo Amaro, em Pombal.
Tira a catinga do bairro Santo Amaro? Não dá, né, meu amigo?
Não dá.
Um calor desse na catinga, só Jesus pra salvar. 6h44, a Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, Aaron Cid e o Alisson Bezerra.
Boa noite.
Estou sempre ouvindo, irmão Rogério, na cidade de Nazarezinho.
Oi, irmão.
Grandes apresentadores. Nota 10 pra vocês.
Valeu, meu irmão.
Obrigado, meu irmão. Valeu pela audiência.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson.
Oi, boa
noite. Da cidade de Diário. Neste momento está chovendo muito na cidade de Biara. Graças
boa,
a Deus, uma boa.
Boa
chuva na nossa cidade.
Notícia boa, meu irmão.
Tem
um
notícia
abraço
boa,
Biara.
Era também de chuva. Nosso colega F de Assis, da Conceição FM, está dizendo que está caindo uma boa chuva agora em Conceição, neste momento. Tá abençoando.
Tem chuva também em Conceição.
O sertão do estado.
É a região toda do Vale do Piancosta. Tem Biara, tem Conceição, então tá chovendo ali no Vale
chuva
do Piancosta.
Chuva de bênçãos para o sertão
da
Paraíba.
Um abraço, F de Assis. Um abraço para você. Um abraço a todo mundo na Rádio Conceição FM. Hora do intervalo, 6h45. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui no Hora H.
Governador João Azevedo recebe amanhã o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em audiência no Palácio da Redenção, aqui em João Pessoa.
E de Brasília, já o Eiler Diniz atualiza as informações do Centro do Poder. A polêmica da vez, o Renda Cidadã.
E ainda hoje, incêndio destrói sede do Atlético de Cajazeiras, no sertão do estado.
Daqui a pouco a gente vai a Cajazeiras. Já a gente volta no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
De volta já.
Até já, Paraíba.
Liga aí.
Lá, a Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Atenção, emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz que o fundamental é ser feliz.
6:49, estamos de volta, o Alisson Bezerra com a Paraíba inteira ligada com a gente.
E
de volta.
Bom dia todo, numa hora, Hora H,
Alisson Bezerra.
Agora sim, Anderson José, hoje tá querendo me bloquear aqui, viu, Eron? De volta com a informação de que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, estará amanhã em João Pessoa e será recebido pelo governador João Azevedo no Palácio da Redenção. Ao vivo, quem tem as informações aqui para o Hora H é Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Maurílio, boa noite. Qual é a pauta desse encontro?
É isso, Alisson. Boa noite para você, boa noite, Eron, boa noite a todos. Amanhã o governador João Azevedo vai assinar, Eron, o termo de adesão que vai garantir mais recursos para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, em ato que vai contar com a presença do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, um dos principais ministros do governo Bolsonaro, e também com a presença do secretário nacional de Inclusão Social e Produtiva, Ínio Antônio Marques. Essa assinatura vai acontecer no Palácio da Redenção, sede do governo paraibano, às 14 horas. Uma última informação, Eron e Wallace, a partir de amanhã o setor de turismo vai realizar um ciclo de debates com os a Prefeitura de João Pessoa. O único que não confirmou presença até agora foi o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB.
Valeu, Marulho Júnior, pelas informações. Outra informação aqui para o Nordeste: o governador do Piauí, Wellington Dias, foi eleito por unanimidade como presidente do Consórcio Nordeste. A votação aconteceu hoje, Eron, durante o encontro, por meio de uma videoconferência entre todos os governadores da região. O governador da Bahia, Rui Costa, presidia o Consórcio do Nordeste desde a sua formação em março de 2019.
O Consórcio Nordeste sofreu um grande abalo durante a pandemia, né? Caiu para o colo do Consórcio Nordeste várias acusações de compras superfaturadas de equipamentos para enfrentamento da Covid-19 aqui na região. 6:51, voltando ao caso da notícia da vinda de Onyx Lorenzoni, a visita do Onyx Lorenzoni ao estado da Paraíba para conversar com o governador João Azevedo, significa dizer que os ministros de Bolsonaro estão andando, né, Wallace? Inclusive em território minado, naqueles estados onde Bolsonaro não tem apoio formal dos governadores, é o que fará amanhã Onyx Lorenzoni do Democratas. Uma visita que certamente vai ter aí a presença, a participação do deputado federal do DEM, mesmo partido de Onyx Lorenzoni, o deputado líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho.
Pelos meus cálculos, Eron, é o terceiro ministro que visita o governador João Azevedo no Palácio da Redenção. General Ramos, da Articulação Política, Rogério Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e também agora o Onyx Lorenzoni. Quem também se reuniu com o João aqui em João Pessoa, mas foi na Granja Santana, foi o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.
6h52, Brasília, chamando.
Hora de Brasília.
O governo federal apresentou hoje a proposta de criação do Renda Cidadã. Como é que foi recebida essa Renda Cidadã aí na capital da República, Weyler Diniz? Boa noite.
Boa noite, Weyler.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Olha, grande confusão, um caos total no anúncio dessa Renda Cidadã agora por conta da origem dos recursos. Primeiro que não foi anunciado o valor, porque exatamente não se sabe de onde sairão esses recursos. A segunda questão mais polêmica foi exatamente a origem dos recursos para sustentar esse programa. Um deles é o Fundeb, é o dinheiro da fundação, gente, da educação básica, da educação pública. Esse dinheiro, se tirado da educação, fará falta e também é um desvio de finalidade. E a outra origem são os precatórios. O que é um precatório? Precatório é uma decisão judicial de que a União está devendo esse dinheiro. Portanto, esse dinheiro não é dela, não pertence mais a ela. Trata-se de uma dívida. Então, muita confusão se provocou aí a subida do dólar, a queda da Bolsa de Valores de São Paulo. Por quê? Porque mexer no Fundeb significa maquiar o teto de gastos, porque o Fundeb não está inscrito no teto de gastos, que é a emenda constitucional 95. Por isso, o mercado financeiro reagiu pessimamente ao anúncio. Então, no campo político, a repercussão foi negativa e no mercado financeiro foi uma tragédia com a explosão do dólar e a bolsa caindo.
Weyler, falando no campo político, Flávio Bolsonaro denunciado pelo Ministério Público?
Olha, isso aconteceu hoje, são três crimes aí tipificados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o peculato, que é a apropriação de dinheiro público, a organização criminosa e também a lavagem de dinheiro. Ou seja, o Ministério Público está suficientemente convencido e com documentação anexada ao processo para gerar essa denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro. O cerco contra o senador vai se apertando, ele trabalha muito com chicana, com procrastinação, mas os dados que vão sendo revelados dia a dia e agora estão consubstanciados numa denúncia são muito negativos para o senador Flávio Bolsonaro, e eu me arrisco a dizer que, embora a gente não possa antecipar a decisão judicial, mas dificilmente, pela contundência das provas, dificilmente o senador Flávio Bolsonaro escapa desse processo ileso.
Weyler Diniz, muito obrigado pelas informações. Até amanhã, Weyler.
Até amanhã, Weyler.
E um grande abraço a todos e até amanhã.
Weyler, que é um divergente. 6h55 agora, 6h55, informando e girando com a notícia. Cajazeiras chamando. O incêndio atingiu a sede do Atlético de Cajazeiras, clube da cidade no sertão paraibano.
E da Rádio Mais FM, Heron, quem tem as informações é Jota França.
Boa noite, Jota.
Boa noite, Heron Cid, Alisson Bezerra. Boa noite, amigos do Aragá. Boa noite, Paraíba. Uma grande movimentação ocorreu hoje, por volta de 11h30, no centro de Cajazeiras, quando um botijão de gás causou incêndio na sede do Atlético, que fica na Avenida Presidente João Pessoa. Na oportunidade, eu presenciei a cena quando os jogadores saíram da sede de segundo andar, e através de uma escada, e todos não tiveram ferimentos, apenas danos materiais ocorreram. Inclusive, ouvia de alguns deles que lembraram o episódio lá da sede do Flamengo, daquele incêndio que vitimou vários jogadores. Em conversa agora há pouco com o presidente do Atlético, o Neguinho do Mondrian, ele afirmou de que o time, o elenco, os jogadores já permanecem até o dia de amanhã, quando viajarão a Fortaleza e retornarão na sexta-feira. Já existe uma equipe que está trabalhando para que deixe tudo pronto para o retorno dos jogadores. De Cajazeiras, para o programa Hora H, um dia em uma hora, JP.
Hora H. Hora H.
Obrigado a você, grande Jota França, direto da Mais FM de Cajazeiras, 6h56. Agora o Alisson Bezerra, quem está interagindo, quem está falando com a gente aqui na Central da Interação. Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui no meu Instagram, no arroba Eroncid, Dona Rilva Lúcio, no bairro dos funcionários em João Pessoa, lá do seu Wilson. Um abraço pra vocês, valeu pela audiência. Boa noite, Berg Alves, valeu pela sintonia. José Mário Barbosa, está em São Paulo, no Grajaú. Boa noite pra vocês, Zé Mário, valeu pela audiência. Giuseppe Marcones, está na Itália, tá longe, tá ouvindo longe, a gente. Viu? Esse é um ouvinte internacional. Simeonato, boa noite, dizendo, esse é uma farra com dinheiro público, falando aumento do salário de prefeitos e vereadores. Bora? Ronaldo Guedes, boa noite, Heron e o Alisson. Parabenizar aí pela divulgação do reajuste dos salários dos prefeitos e vereadores aí.
Cabaceiras e Conceição.
Obrigado, meu irmão, pela audiência. Luciano Souza também, obrigado, valeu pela sintonia. Paraíba no ar. Acabar não, dá tempo mais não?
Última das últimas, Heron Cid.
Vem aí as últimas das últimas do Hora H de hoje.
Você começa hoje?
Bora. Volume morto. Essa Sim. é a impressão que se tem do começo da campanha em João Pessoa, a maior cidade do estado. Eu não resisti, tive que comentar aqui no programa. O problema, Alisson, não é só a falta de propostas, digamos assim, que fiquem na cabeça do eleitor, né? Para os grandes desafios de João Pessoa. É quando tem pouca proposta. E quando tem, é populista. É coisa do voto imediato. Coisa ultrapassada. João Pessoa, capital do estado, já passou dessa fase. Programa social, só o que tem já. De abusar já. Cidadã, governo federal, todo tem programa para dar e vender. João Pessoa Muito. Precisa de projetos mais pujantes, né? Para tirar a gente do atraso em relação aos nossos concorrentes. Recife, Natal, a gente tem anos atrás aí para recuperar, né?
Era uma outra informação ao Tribunal de Justiça da Paraíba. O Pleno analisa amanhã um habeas corpus do ex-governador Ricardo Coutinho para que a denúncia apresentada contra ele, recebida pela 5ª Vara da Justiça aqui de João Pessoa, vá para a segunda instância. Deixe a primeira instância e vá para a segunda instância. O desembargador Arnóbio Viana já tinha negado esse pedido, que vai ser levado agora, Aron, para o Pleno.
Está no?
No Tribunal de Justiça da Paraíba.
Então é Arnóbio Alves.
Arnóbio Alves, desculpa.
É isso aí. Vamos lá. Girando com a informação agora, os principais destaques da mídia digital nesse momento em tempo real, Alisson Bezerra.
Começando, Heron, pelo portal maispb.com.br, que neste momento destaca.
Nesse momento destaca que Patos é a cidade com o maior número de Covid-19 nas últimas 24 horas.
A Folha de São Paulo, Heron.
Sob protesto, Salles acaba com proteção a restingas e manguezais.
E o Estadão, Heron Cid?
Em O Globo.
O Globo.
MP denuncia Flávio e Queiroz por rachadinha. Na Veja Online, Ministério Público do Rio denuncia Flávio Bolsonaro e Queiroz por rachadinha. E no R7, Ministério Público Federal vai analisar regra que extingue proteção de manguezais e restingas.
E por hoje é só, Heron.
Obrigado, Paraíba. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. A você de casa, do carro, do trabalho, paz, paz, paz no coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite,
até amanhã.
O brilho da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom.